8 horas e 8 minutos, o Magnus está conosco nessa manhã típica já de inverno, né? Estamos no outono, mas a temperatura é de inverno em Francisco Beltrão. E o Magnus de Souza está conosco. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, um bom dia a todos os radiovintes da Sul.
Magnus, nós temos uma pergunta aqui, ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, Magnus, tudo bem? Eu me chamo Adriane, eu comprei uma plataforma vibratória e tenho algumas dúvidas. Eu gostaria de saber se posso fazer exercícios todos os dias nela. Eu já fiz algumas vezes e me sinto super bem. Eu faço em torno de 20 a 30 minutos todos os dias. A única coisa que senti é que me dói muito os calcanhares. É normal isso, Magnus?
Adriane, em primeiro lugar, eu queria aqui ao vivo pedir desculpa. O teu recado no WhatsApp, né, foi mandado aí mês passado e eu acabei não vendo. Ontem eu estava limpando as mensagens aí e acabei vendo o seu recado. Por isso que eu trouxe aqui a rádio, tá legal? Mas assim, Adriane, fazer exercício físico na plataforma vibratória é ótimo, tá? É muito bom, não tem problema nenhum você fazer todo dia de 20 a 30 minutos. Só que qualquer exercício que você faça, uma prescrição, é necessário uma orientação. Então, a minha sugestão, antes de dizer para você... restringir ou dizer que pode ser um esporão de calcâneo, alguma coisa, claro, quem vai fazer um diagnóstico aí sobre essas dores é o médico. Não é o caso do exercício na plataforma que pode estar causando, mas também não posso isolar que não seja, no sentido que você tem alguma patologia. Então eu sugiro, de repente, para que você faça isso e tenha um benefício bem, bem legal da aquisição da plataforma vibratória, consultar um colega formado em educação física para que te oriente de que exercício fazer. Porque muitas vezes você tem uma ferramenta muito boa em casa, e aí a maneira de usá-la, do qual você pode ter uma prescrição, orientação, de dividir os grupos musculares, e aí você não acaba fazendo todos os grupos musculares todos os dias. Aí você faz uma separação, um agrupamento, né? Alguns grupos musculares um dia, outros no outro, e quais exercícios, porque senão fica muito rotineiro também. Então a minha sugestão mesmo, Adriano, para você ter sucesso, é você procurar um colega, educador físico, personal trainer, professor da academia, que possa te orientar e prescrever o exercício. Você vai lá e fala: professor, precisava aqui te contratar para você montar uma sequência de exercícios para que eu faça na plataforma vibratória que eu comprei em casa. E ele monta através de figuras, prescrição, e aí você realiza. Você vai ter mais sucesso. Até orientar como fazer o exercício também é interessante.
Temos uma pergunta aqui do Guilherme. E ele diz assim: Magnus, eu tenho um banco de supino em casa com barra e anilhas. Aí eu queria saber se para fazer o exercício de supino eu tenho que baixar a barra até encostar no peito e esticar todo o braço ou não.
Tá, só para orientar os ouvintes aqui em relação ao exercício supino, é um exercício onde você fica deitado num suporte, né, numa banqueta, no plano reto. E aí você, é um exercício voltado para o músculo peitoral. Os homens gostam muito de realizar esse exercício, onde você empurra a barra em direção ao teto e traz em direção ao peito, né, colocando anilhas do lado. É um exercício bem comum, mas muito bem utilizado, é um excelente exercício para o peitoral. Guilherme, para você ter uma execução legal do movimento, é importante sim que você traga até na altura do peito. Pode encostar? Pode, tá? Porque daí você trabalha com uma grande amplitude do grupo muscular do peitoral, até de uma forma de alongamento. Agora, a extensão total do cotovelo não é necessária, tá? Você não precisa esticar a ponto de travar o cotovelo, sabe o que eu quero dizer, uma extensão total? Não há necessidade, porque você não tem uma ação do peitoral tão grande quanto isso. Então, descer bem, mas não precisa esticar totalmente.
O Júnior está perguntando: professor Magnus, se eu começar a fazer uma dieta só de carne e não comer carboidrato, vai atrapalhar os pesos que estou levantando na academia?
Vai, ouvinte, vai sim. Qualquer restrição de carboidrato, né, eu tenho que entender que o carboidrato, ele é uma fonte de energia, o que nós temos aí para suprir as principais necessidades vem do carboidrato. Então, quando você corta o carboidrato, a função de cortar o carboidrato é você mobilizar a gordura como fonte energética. Só que não é bem assim que funciona, desligar uma coisa e ligar outra, tá? Por isso que a gente tem um acompanhamento nutricional para fazer isso de uma forma adequada. Então, quando você está com uma performance física, que você tem a fonte energética para realizar todos os exercícios, peso, movimento, nisso eu não estou falando só na musculação, qualquer atividade física, quando você corta o carboidrato, você reduz essa fonte energética rápida. Claro que você vai perder performance. Então, em alguns casos extremos, alguns atletas usam de estratégia para perder peso utilizando a retirada do carboidrato. Mas isso são estratégias. Então, a gente não pode usar isso de forma empírica, simplesmente para emagrecer ou, de certa forma, sem um acompanhamento nutricional. Você vai perder performance? Vai. Pode dar cãibra, desconforto, mal-estar, dor de cabeça, insônia. Tem uma consequência bem grande aí. Prefiro que você consulte um nutricionista para te orientar.
E temos uma pergunta aqui da Jaqueline. e ela está dizendo o seguinte: professor, eu sempre fui rata de academia. Eu ia todos os dias quando estava trabalhando em Francisco Beltrão, mas agora, no meu novo emprego, eu fico viajando de cidade em cidade e não tenho uma rotina para me organizar com treinos de academia. Isso está me deixando bem incomodada, porque além de estar engordando, eu não estou me sentindo bem. Me dá uma dica, Magnus, de como eu poderia conciliar o meu trabalho com uma rotina de exercícios que fosse flexível.
Ah, ouvinte, isso é um relato até comum que eu tenho escutado ultimamente, né? Porque o trabalho atrapalha a tua vida no cuidado com a saúde, né? Eu entendo. Mas tem como adequar, sim, cara. Ouvinte, não tenha dúvidas, adequar. Eu estou pensando alguma estratégia aqui que seja mais prática para você. O que me vem à cabeça a primeiro momento, depois a gente começa a refletir, vem outras alternativas, tá? Mas assim, você pode fazer exercício sozinha? Pode, sem problema nenhum, até deve. Qualquer caminhada aí vai surgir o efeito, né? Caminhada, corrida, pedalada, assim por diante. Então você não precisa ter uma academia, uma estrutura para fazer isso. Você pode fazer em casa, ou não sei se você fica em hotel, já vi muita gente que trabalha com vendas que fica em hotel e às vezes acaba jantando tarde, não tem um horário fixo, ou às vezes o horário que permite é depois que já fechou as academias, dependendo do município, né? Você nunca sabe como é que vai ser a realidade onde você vai estar. Mas o que me vem uma ideia aqui que eu posso te oferecer é assim. Alguns professores de educação física, personal trainers, por exemplo, eles fazem um sistema chamado de assessoria. Você contrata o professor, ele faz uma avaliação com você e ele monta uma prescrição de exercício. Essa prescrição de exercício você vai colocar as condições que você tem para trabalhar. Por exemplo, tem academia, não tem academia, tem espaço vago. Vai contar a sua realidade e ele vai montar uma sequência de treinamento conforme a sua realidade. Então, por exemplo, se você for numa cidade pequena, que não tem uma estrutura que posso te oferecer, que você já é acostumado em academia, vai ter uma alternativa. Se você for num grande centro, onde tem academias 24 horas lá, ele vai te dar uma outra sugestão, uma outra estrutura de treinamento. E assim você não deixa de fazer exercício, só que você precisa adequar a sua realidade, ele vai adequar os exercícios à sua realidade. Isso chama-se modelo de assessoria, tem várias pessoas aqui em Francisco Beltrão que fazem, e é bem interessante. Eu acho que é um modelo que você pode seguir que talvez se encaixe, né? Só claro, não tem aquela rotina totalmente, mas é interessante.
A Evelyn está perguntando aqui, Magnus, no WhatsApp: por que dói a costela quando nós caminhamos muito ligeiro, Magnus?
Isso tem a ver com o processo respiratório, tá, caro ouvinte? Preste mais atenção no como você vem fazendo a sua respiração. Tem uma história interessante com relação a isso que eu vou te contar. Olha só, tem um certo tipo de... uma graminha, não me lembro, um raminho que tem à beira de estrada, que alguns corredores, quando sentiam essa dor na costela, paravam para pegar aquele raminho e mordiam. E eles achavam que o raminho é que fazia com que parava a dor na costela. Na verdade, não é o ato do graminho, tá? O graminho não tem nada a ver. É o ato de você parar, conciliar a sua respiração, né? Dar aquela pausa pequena, e aí você melhorava o processo respiratório, automaticamente parava-se a dor e voltava a correr. Então eu vou te falar que procure prestar atenção como que você está respirando, que vai amenizar bastante essa dor na costela.
Muito bem. 8 horas e 16 minutos, obrigado, Magnus, e até a próxima semana.
Eu agradeço aí toda a participação dos radiovintes e até semana que vem.
Você pode participar aqui da programação da Onda, pode mandar sua pergunta para o Magnus, quando ele está conosco aqui durante o programa, através do WhatsApp, do nosso WhatsApp 988050097, ou então você pode mandar sua pergunta no site do Magnus, é magnuspersonal.com.br, Magnus com U, né? Ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza, tá bom? E o Magnus está aqui toda terça-feira esclarecendo a dúvida do ouvinte. 8h17.